Economia.
Lúcia Miesel.
Depois de se consolidar no mercado mundial de vendas pela internet, se lançar no serviço de streaming, o novo pulo do gato da plataforma Amazon é sobre o cobiçado negócio dos direitos de transmissão de jogos. Por quase 260 milhões de euros por temporada, a gigante americana acaba de abocanhar 80% das partidas da primeira e da segunda divisões do Campeonato Francês de Futebol até 2024. E isso depois de realizar parte da difusão de outra competição apreciada mundo afora, o torneio de tênis de Roland Garros. Esse tipo de investida teve início nos Estados Unidos em 2017, com partidas de futebol americano, e agora se espalha pela Europa, timidamente no campeonato inglês, desde 2019, antes de se expandir para o alemão e na Itália com os jogos da Liga dos Campeões. O economista e professor da USP, Gilson Schwartz, especialista em novas tecnologias, nota que as empreitadas representam um passo a mais rumo ao desaparecimento das emissoras tradicionais.
Essa mudança estrutural na tecnologia, no seu impacto sobre a prática da recepção, sobre o modelo de negócios e sobre a própria infraestrutura tecnológica, não diria que condenou definitivamente a televisão, mas colocou essa plataforma numa crise muito grande, né? Mas a Amazon, ela investiu alguns bilhões de dólares em cabos de fibra ótica submarinos, que permite exatamente se colocar numa posição quase monopolista, no sentido de garantir essa transmissão em tempo real, ao vivo, de espetáculos.
No Brasil, essa mudança começa a chegar. O contrato atual da Globo e da Warner Media para a transmissão do Brasileirão vai até 2024. Mas a emissora brasileira acaba de fechar um acordo com a Prime Video para a retransmissão de jogos do Campeonato Brasileiro, Série B, Copa do Brasil e campeonatos estaduais já em 2022. Quem comenta é César Grafietti, analista de finanças esportivas.
Devemos ter, sim, um acesso um pouco maior dessas empresas de streaming a partir do ano que vem. Acho que a gente vai ter a Amazon, deve ter um processo um pouco mais forte dos canais Disney, né, que no Brasil são basicamente ESPN. De fato, a Globo tem o risco de perder algum mercado, mas desde que o processo de negociação seja um pouco diferente do que é feito no Brasil hoje. Não é um modelo centralizado, cada clube negocia o seu pacote individualmente.
César observa que a crise gerada pela pandemia e o aumento da concorrência baixaram os valores dos contratos, que estavam superestimados nos últimos anos.
Quando entram novas empresas, né, como as empresas de streaming, Amazon, Amazon e tudo mais, eles entram também pagando valores menores porque a capacidade deles de monetizar esses direitos é mais baixa. O único valor que o usuário paga é a mensalidade, que serve para ver qualquer outro programa do canal. Elas são entrantes, são importantes nessa construção, mas elas têm um poder de fogo muitas vezes menor do que se imagina.
Com essas jogadas, a companhia americana busca atrair mais assinantes para a sua plataforma multimídia Prime Video, mas também para todo o universo Amazon, ressalta Gilson Schwartz.
O maior ícone em termos de seguidores das mídias sociais, os chamados influencers, é um sujeito chamado Cristiano Ronaldo. Ele tem nada mais, nada menos que 517 milhões de seguidores. O próprio mercado de futebol é absurdo o tamanho e o crescimento. Quer dizer, o faturamento global com futebol nos últimos 10 anos mais do que dobrou. Só o mercado de futebol europeu, ele chegou à marca agora de 28,9 bilhões de euros.
Enquanto isso, a empresa não perde tempo, literalmente, nas suas atividades tradicionais, digamos. Ainda na França, a Amazon anunciou que vai adiantar em uma semana o início das liquidações de verão, causando a fúria dos comerciantes franceses. Eles denunciam uma declaração de guerra e pedem ao governo que bloqueiem o plano do grupo americano, em nome da igualdade concorrencial entre todas as formas de comércio. A rusga ocorre num momento delicado em que o setor começa lentamente a se recuperar da pandemia de coronavírus e se esforça para vender toneladas de estoques acumulados ao longo dos meses de fechamentos das boutiques. Gilson Schwartz observa que não só na Europa, como nos Estados Unidos, a tendência atual é por mais regulação da atuação das plataformas digitais.
Então há, sim, um movimento de regulação, né? Tanto da Amazon quanto de outros grandes grupos que, de fato, concentram, né, a capacidade de orientar o comportamento das pessoas, suplantando o próprio direito público.
A partir de julho, entra em vigor um acordo europeu que passará a exigir 20% de impostos sobre bens fabricados fora do bloco e comercializados pela internet, até então isentos.